E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou Luiz Eduardo Moreira.
E eu sou o Arthur Martins. Nós estamos aqui hoje com o Arthur Frantes, mais conhecido como Arthur O Surto. O Arthur é estudante de Relações Internacionais da UFRGS, está no quarto ano, no último ano aí da graduação, e vai conversar aqui um pouquinho sobre a vida de estudante, sobre produção de conteúdo na internet em relação relacionado com relações internacionais, e aí a gente vai bater um papo. Arthur, antes de tudo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Como que surgiu a sua paixão pelo curso de Relações Internacionais?
Isso, na verdade, faz bastante tempo. Eu queria, antes de responder a pergunta, agradecer a vocês pelo convite. A gente já falou isso em off, mas agradecer para vocês também. Fico muito feliz mesmo de participar. Bom, basicamente, eu descobri o curso de Relações Internacionais quando eu era bem novo ainda. Eu lembro que foi uma vez que teve alguma situação na escola, não lembro bem o que que era, mas alguma coisa tipo terceira, quarta série, e a minha professora falou para o meu pai que eu era muito diplomático. E eu não sabia que palavra era aquela e perguntei pro meu pai, tipo, o que que era isso? Daí ele me falou, ah, tem a ver com diplomata, que é uma pessoa que, enfim, viaja para vários países, trabalha representando o Brasil. E eu achei aquilo muito legal, essa ideia de trabalhar viajando, fazendo várias coisas ao redor do mundo. Então, acho que, como para muitas pessoas, eu conheci as relações internacionais a partir dessa ideia da diplomacia. E daí, a partir disso, eu fui vendo o que que era o curso, o que que continha, e eu vi que eram todas coisas que me interessavam muito. Em questão de política, história, economia, geografia, eram todas coisas que eu achava muito legais. Então eu vi que era um curso que eu me via muito naquilo. Daí, como acho que qualquer adolescente, eu tive as dúvidas, pensei em fazer outra coisa, troquei, voltei, mas acabei nas RI e estou muito feliz com a minha escolha. Mas agora também já estou quase me formando, não tenho muito tempo para me arrepender.
Eu imagino mesmo quando foi que você descobriu que para ser diplomata não precisa necessariamente fazer relações internacionais, né? Eu imagino que para mim
Sim.
foi um choque, para mim foi
Para mim
um
também.
choque muito grande.
Uma das primeiras coisas que todo mundo fala para você só quando você chega na faculdade, né? Quando antes ninguém fala.
Sim. É, mas eu achava, primeiro era aquilo, eu achava que para fazer, para virar diplomata tinha que fazer RI, depois descobre que não, e depois descobre que fazendo RI tu ainda pode fazer mais um monte de coisa, não só ser diplomata. São dois choques.
Nossa, com certeza, né? A infinidade de possibilidades, né? É uma coisa que a gente até tenta abordar aqui, né, no DNCast. Então, já a gente já entrevistou diplomata, professor, doutorandos e outras coisas, justamente para mostrar, né, a infinidade de áreas de atuação, né, que nós temos. E me conta, Arthur, como foi até o momento a sua trajetória, né? Você já está se encaminhando para o final da faculdade, então o que você já conseguiu desenvolver nesse período da graduação?
Eu acho que a URGS e acho que várias outras universidades que têm cursos de RI, uma das coisas muito boas que elas oferecem é essa possibilidade de tu fazer muitas coisas além do que tu vê em sala de aula, né? Então, nas RI da URGS a gente tem vários projetos de extensão envolvidos com simulação ou coisas assim, tem vários grupos de pesquisa, enfim, várias atividades que tu pode desenvolver em paralelo à sala de aula. Claro, o que tu aprende em sala de aula é muito importante, te dá a base para poder fazer todo o resto, mas eu acho que essa possibilidade de ter a pesquisa e a extensão junto agrega muito para o estudante, para a formação que tu vai ter. Eu acho que, para mim, especialmente, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos. Eu participei do URGS Moon Back in School, que é um projeto de simulações que a gente tem, que a gente vai até escolas de Porto Alegre, da região metropolitana, falar um pouco sobre a universidade pública, sobre as relações internacionais. A gente tem o URGS Mundi, que eu também participei, que é um projeto de simulação para estudantes do ensino médio. Tem o URGS Moon, que é o projeto de simulação para o ensino superior, que eu coordenei por alguns anos também. E também participei de grupos de pesquisa, tanto o SEBRÁFRICA, que é o Centro Brasileiro de Estudos Africanos, mas eu também fiz parte por um ano como bolsista do NEPEC, que é o Núcleo de Estudos sobre Pesquisa, Estado e Capitalismo, e agora estou de volta no SEBRÁFRICA. Comecei há pouco também um estágio na área do comércio exterior. Então, enfim, essas várias coisas das RI, acho que minha trajetória é um pouco isso, essa mistura de tentar manter o foco nas matérias da faculdade, mas poder aproveitar todo esse ambiente que tem em torno disso, que eu tentei aproveitar ao máximo.
Eu acho que a maioria dos estudantes de relações internacionais passa por isso mesmo, né? Porque eu vou usar eu como exemplo. Eu comecei a faculdade pensando em ser professor e gostando pra caramba de ciência política. Eu falei, não, eu vou ser professor de ciência política. Aí já tá praticamente certo na minha vida. E aí, conforme vai passando, né, a graduação, você vê, acho que não vai ser bem assim. Acho que vou mudar algumas coisinhas aqui e ali. E aí, quando você tá num rumo completamente diferente daquilo que você estipulou, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre o SEBRÁfrica, qual que é o seu projeto de pesquisa dentro do Centro Brasileiro de Estudos Africanos?
Atualmente o meu foco, que é o que eu estou encaminhando para escrever meu TCC agora nesse próximo semestre, é um projeto sobre as relações entre Turquia e Somália a partir de 2011. Porque o foco começou a partir da Somália, que eu queria entender, tipo, o que que estava acontecendo naquele país, porque a gente tinha essa visão de que era um país, muita gente chama de um estado falido, ou essas coisas de diplomacia, de pirataria, desculpa. E, enfim, o que que era a Somália, sabe? Eu queria entender isso, o que que tinha dado errado, digamos assim, e como que se poderia resolver aquilo. E daí, a partir disso, eu fui vendo, enfim, tipo, todo o processo histórico das guerras civis que tiveram no país, os golpes de Estado, enfim, todas essas coisas. Isso me interessou muito, principalmente por ver essa mudança que veio acontecendo ao longo da década passada, né, da década de 2010. E daí me chamou muito a atenção como a Turquia parecia estar cada vez mais presente ali naquele espaço. Porque se tu for ver, na capital da Somália, por exemplo, a maior embaixada que tem é a Embaixada da Turquia. Foi uma empresa turca que renovou o aeroporto de Mogadíscio, é uma empresa turca que construiu e opera o porto de Mogadíscio. Enfim, são muitas iniciativas turcas lá. E eu fiquei muito curioso de por que a Turquia teria tanto interesse lá e o que isso queria dizer também sobre a Turquia. Então é meio que tentar fazer esse paralelo entre por que que a Somália recebe tanto apoio da Turquia e por que que a Turquia está tão interessada em investir na Somália. E daí, tentando fazer esse paralelo para ver como que seria esse esquema de cooperação entre um país semi-periférico, uma potência média regional e um estado periférico, e quais lições teóricas ou em questão de modelo que a gente poderia tirar de lá e aplicar para o Brasil na sua relação com o seu entorno estratégico. Meio que essa ideia de puxar lições de lá para fazer um paralelo, porque é uma iniciativa que parece estar dando muito certo desde 2011 para os dois lados. Daí, tentar tirar algumas lições disso, é meio que essa ideia.
E você já chegou a algumas conclusões assim iniciais da sua pesquisa em torno de tudo isso que você já falou?
Eu acho que o fundamental que tem sido assim, tipo, o fio condutor de como eu tenho analisado essa situação é entender que a relação da Turquia com a Somália não é, muita gente tenta classificar como neocolonialismo, neoimperialismo, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a ideia é mostrar que isso é algo fundamentalmente diferente, sabe? Não é a mesma coisa que Estados Unidos ou que as potências europeias vinham fazendo no continente africano ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, mas que pode ser uma relação assimétrica, sim, como são a maioria das relações nas relações internacionais, mas que é uma coisa que pode ser mutuamente benéfica e que a Turquia inova por ter um projeto de fato de querer ser uma potência regional. Então, ela é muito assertiva, ela se coloca nesses espaços que outras potências deixaram de lado ou, enfim, não quiseram mais investir. E eu acho que ao assumir esse papel de ter um projeto para isso e querer ser potência, a Turquia consegue se colocar de forma muito multidimensional. Porque, se tu vai ver, tem cooperação desde questão religiosa, com troca de, enfim, sacerdotes muçulmanos que vão de um país para o outro ser treinados, tem troca em questão educacional, com oferecimento de bolsa de estudo, tem apoio humanitário, tem apoio de questão de alimentação, tem a construção de infraestrutura, enfim, é muita coisa e isso também desemboca em interesses políticos maiores, securitários, geopolíticos, enfim, que a Turquia vai se posicionando cada vez mais ali no, nos. Perto do Mar Vermelho, Golfo de Aden, Oceano Índico, tudo isso meio que gira em torno dessas dinâmicas maiores, mas o impacto de fato na população também é muito grande. Eu acho que é essa lição de querer ter um projeto de potência que é o fundamental para ter tanto sucesso.
E a gente tava conversando também um tempinho atrás com a Camila no episódio Uma Internacionalista em Ruanda. Inclusive, pessoal, escutem esse episódio que ele está muito bom mesmo. A Camila é uma pessoa extremamente competente quando se trata de de Oriente, da África Oriental e Angola também. Ela é extremamente competente nisso. E também é colega do Arthur. E aí, como é que você enxerga as relações dos países em desenvolvimento, por exemplo, Brasil, Rússia, China, ali esses países que estão já numa prateleira acima dos outros países em desenvolvimento, nessa exploração, nessa relação, não vou falar exploração, porque eu acho que não cabe muito bem, mas é nessa relação com os países africanos, porque a África tem um potencial muito grande, né? Um potencial econômico, um potencial comercial gigantesco, e é um continente que os países vêm também se debatendo bastante com essa questão do Estado moderno, né? Como que funciona, suas interações entre si, e para os países emergentes. Você acha que estreitar essa relação com os países africanos é uma boa?
Eu acho que é fundamental. Aproveitar para deixar aqui também um abraço para a Camila, que é, como tu falou, uma pessoa muito competente, muito querida também. Mas, com relação à tua pergunta, eu acho que é fundamental. Eu acho que a África é um espaço grande demais e com potencial demais para não ser considerado num projeto de política externa de qualquer país emergente que quer ser potência. É meio que essa é a minha motivação para pesquisar, é tentar tirar lições de como o Brasil pode se inserir nisso. E como tu disse, eu não acho que seja, na maioria dos casos, uma relação desses países irem para a África para explorar. Eu acho que eles estabelecem relações que podem ser assimétricas, mas que, ao fim e ao cabo, dão para os países africanos a capacidade de ter uma voz, de dialogar nesse contexto. Porque eu acho que é muito curioso, inclusive eu estava lendo um artigo sobre isso outro dia, como quem tenta denunciar isso como uma nova forma de colonialismo ou de imperialismo, são os países europeus, os Estados Unidos. E é aquela questão, quando que eles viraram os grandes defensores da África e dos africanos, né? Não cabe muito bem falar nesses termos. Mas eu acho que é fundamental. Eu acho que a África tem, como tu disse, um potencial enorme, está em franca expansão. E acho que essa questão do Estado moderno é justamente isso. Eu acho que esses países que emergentes, que estão se colocando como parceiros dos países africanos, eles não têm a pretensão de colocar os estados africanos dentro de um determinado modelo de estado moderno. Eles estão lá para fazer os seus negócios, para tirar os benefícios que eles puderem tirar, mas, enfim, nessa relação. E eu acho que tem essa questão de eles dão um grau de autonomia maior para que os países africanos resolvam as suas questões internamente do que países europeus ou os próprios Estados Unidos fizeram anteriormente. Claro, não vai ser nada perfeito ou ideal, e esses países, essas potências emergentes, têm os seus interesses e vão querer levar eles à frente também com relação aos países dos povos africanos. Mas eu acho que são relações que tendem a ser muito mais benéficas para a própria África do que as relações que se estabeleciam antes com países europeus e com os Estados Unidos.
E você acha que um dos fatores que gera tanto interesse no continente africano, ele está relacionado com algumas projeções que as próprias Nações Unidas fazem de população e economia, né? Porque o continente africano tem países que são os que mais crescem no planeta em relação ao PIB, a produto interno bruto, e também em relação à população, né? Então, até 2100, nós vamos ter, acho que, se não me engano, 7 ou 8 países da África entre os mais populosos do mundo, né? Então, esse interesse também é voltado para esses índices?
Eu diria que, com certeza. Eu acho que, assim como quando a gente viu a expansão populacional e o crescimento econômico da Ásia ao longo do século passado, também teve um aumento muito grande de interesse nesses países asiáticos. Acho que agora, em muitos aspectos, meio que é a vez da África de estar se colocando no centro desse plano de interesse geopolítico. Eu acho que, como tu diz, essas projeções, elas são muito significativas. Não tem como tu pensar que daqui a 50 ou 100 anos a África vai ser um espaço que possa ser desconsiderado de qualquer reflexão sobre relações internacionais, sabe? Isso foi feito já por muitos anos, mas agora, eu diria que agora já não é possível e vai ser cada vez mais impossível de se pensar no mundo sem se pensar na África. Então, eu acho que, de fato, é muito importante considerar isso, e eu acho que só mostra como é um espaço que vai florescer nos próximos anos. Eu acho que a gente tem que entender a África também para saber como que a gente deve defender que as coisas sejam levadas a cabo acabo pelo nosso próprio governo, por outros governos, enfim, conseguir pensar criticamente sobre isso.
Arthur, e agora falando um pouco sobre a produção de conteúdo, né, mais exclusivamente voltado para as relações internacionais, né? Você é uma dessas pessoas que, de certa forma, dissemina, né, o conteúdo de relações internacionais para um público muito extenso, principalmente no seu perfil no TikTok. E o curso de relações internacionais é relativamente novo no Brasil, né? Qual você enxerga que são o. Quais desafios você enxerga como os mais assim relevantes para o estudante de relações internacionais no Brasil?
Eu acho que uma questão que a gente tem que entender, que eu acho que é uma coisa pessoal de cada um e de nós como curso, como grupo de estudantes de relações internacionais, é pensar qual o nosso papel de fato, sabe? Qual é a formação que estão querendo nos dar e o que que a gente deve fazer com essa formação. Porque eu acho que, por ser, como tu disse, um curso novo, é uma disciplina nova também, se a gente for pensar no campo das ciências humanas e sociais, acho que a gente tem muita dificuldade para saber. Para conseguir delimitar o nosso campo, saber o que que é e o que que não é relações internacionais. Então, às vezes, a gente acha que a gente não sabe nada, porque como a gente sabe um pouco de tudo, sempre tem algum especialista, alguma coisa que sabe mais que a gente naquela área. Mas como a gente sabe também um pouco de tudo, a gente acha que pode opinar, ou pode saber, ou pode querer ser especialista em tudo, porque a gente tem alguma noção do que é. Então, eu acho que o nosso desafio no momento é conseguir delimitar o nosso campo, conseguir saber o que que são essas relações internacionais que a gente tem que estudar, sabe? Não querer nem nos diminuir e pensar que a gente é irrelevante como campo de estudo ou como área de pesquisa e atuação, e nem achar que a gente é grande demais, querer dar um passo maior que a perna, querer englobar o mundo inteiro e falar de absolutamente tudo que ocorre no mundo. Eu acho que esse é o nosso desafio, é conseguir delimitar e conseguir saber do que a gente pode falar com responsabilidade de, enfim, saber do que a gente está falando.
E de onde vem a sua vontade de produzir conteúdo para o TikTok também, né? Que é uma plataforma que tem crescido muito nos últimos anos, né? Especialmente acho que um pouco antes da pandemia, né? Ela começou a evoluir bastante. Para quem não sabe, o Arthur tem mais de 140 mil seguidores no TikTok. E como que surgiu essa sua vontade de produzir conteúdo para essa plataforma? E qual foi a sua reação? Qual é a sua reação, né? No caso, em ter tanta gente te seguindo?
Eu digo que tanto o começo da minha, enfim, de eu fazer vídeos para o TikTok, quanto os resultados que eu tenho até hoje, estão descritos no próprio nome do perfil, né? Para mim é tudo um surto. Eu realmente não sei como que isso aconteceu. Mas, basicamente, eu estava no tédio da pandemia, minha faculdade tinha interrompido as atividades, a gente não tinha voltado nem a EAD ainda, eu estava sem fazer nada em casa. Daí meus amigos estavam falando: ah, TikTok é divertido, não sei o quê. Eu não tinha nenhum aplicativo baixado, eu nem via TikTok. Daí me falaram: ah, baixa lá, tem uns vídeos legais, enfim, pra passar o tempo. Daí eu baixei e eu fiquei vendo o vídeo. Eu achei curioso e o que eu achei engraçado é, tipo, como tinham muitos vídeos que eram todos exatamente iguais, sabe? Tipo, os vídeos de dancinha, de trend, era tudo exatamente igual. Tipo, tu ia passando, tu via 50 vídeos exatamente iguais. E aquilo me deixou muito curioso, tipo, por que que tem tanta gente que faz tanto vídeo igual, sabe? E daí eu comecei a pensar, tipo, ah, na real que isso seria mais engraçado se tu fizesse, tipo, um final surpreendente, ou se eu começasse a fazer vídeos falando sobre outras coisas, tipo, coisas que eu não via lá e que eu achava que seria legal trazer. Daí eu comecei a fazer, tipo, primeiro uns vídeos mais de humor, assim, de brincadeira, e as pessoas foram gostando, eu fui começando a ter seguidores, as pessoas começaram a perguntar, tipo, da minha vida, tipo, ah, o que que tu faz? Deu, ah, sou estudante, estudo relações internacionais. E daí as pessoas começaram, nossa, que legal, fala mais do teu curso. E daí eu comecei, tipo, a incluir isso nas piadinhas que eu fazia, ou nos vídeos de humor, tipo, fazer algumas coisas relacionadas com RI. E o pessoal foi gostando, e daí, enfim, foi crescendo essa loucura toda que eu realmente não tenho dimensão, tipo, da quantidade de gente que isso é. Eu, há um tempo atrás, eu já desisti de pensar, eu só agradeço as pessoas que me seguem, mas é muita gente, eu acho meio louco. E daí eu fui fazendo vídeos mais falando sobre RI em si, tipo, vídeos falando sobre coisas relacionadas a RI. Às vezes eu faço lives também no TikTok, daí o pessoal pode ir perguntando, eu vou respondendo. Mas foi basicamente isso, tipo, começou do nada, foi crescendo em proporções que eu jamais esperaria. Eu era total low profile na internet, assim, sabe? Poucos seguidores, a tia e a avó comentando nas fotos no Instagram, era isso. E agora as pessoas me seguem e eu fico tipo, Então tá, né? E eu vou tentando trazer esses assuntos de RI de uma maneira, falando sobre coisas que eu tenho segurança para falar, saber que eu não tô falando nenhuma bobagem e que eu acho que interessam as pessoas, ou que as pessoas às vezes não teriam acesso por outras vias. É meio que esse o meu, a minha proposta. E misturar isso com vídeos de humor, vídeos falando sobre outras coisas, enfim, tentar fazer uma coisa bem, bem misturada e que seja autêntica na medida do possível.
É, porque também é extremamente importante, né, que esses conhecimentos cheguem para as pessoas de uma maneira mais leve, né? E você consegue fazer isso de uma maneira muito, muito boa. Porque, por exemplo, você fala sobre os Estados Unidos e os países europeus e a relação desses países com outros países mais vulneráveis, né? O imperialismo desses países e, tipo, é para uma galera que ela tá ali, que eles estão ali no TikTok para se. Para passar o tempo, para se entreter, como uma forma de entretenimento, e você consegue passar isso de uma maneira muito muito eficaz. É importante, né, que eles tenham esse conhecimento, que eles saibam como o mundo funciona, né?
É, eu acho que sim, principalmente porque o TikTok costuma ser um público mais jovem, né? Tem muito adolescente, às vezes até tipo gente bem mais nova que tá ali só, enfim, como tu disse, passando tempo vendo TikTok. E eu acho que é importante a gente tentar, tipo, colocar algumas coisas que vão incentivando a pessoa. Tipo, ela não precisa concordar com o que eu tô dizendo, sabe? Mas só de ver o que eu tô falando ali, se motivar, refletir, pensar sobre aquilo. Isso que eu acho muito legal. Eu recebo muitos comentários, assim, ou mensagens de gente falando, tipo, nossa, nunca tinha me interessado por política antes, nunca tinha entendido tal coisa de economia, e ver o teu TikTok fez, tipo, fez eu me interessar por ir atrás, e ah, concordo contigo, ah, discordo contigo nesse ponto. Eu acho que isso que é o fundamental, sabe? Isso que me deixa muito feliz de poder ter acesso a tanta gente pela internet. É poder incentivar essas coisas positivas. Não é. Eu não necessariamente quero ensinar as pessoas sobre as coisas, sabe? Eu acho que não tenho nem respaldo para isso em muitos aspectos. Mas de incentivar as pessoas a se interessarem por essas coisas. As pessoas falam assim, tipo, nossa, eu tava aqui no TikTok, vi esse vídeo, agora vou ter que estudar para entender o que ele falou, alguma coisa assim, sabe? Isso, por mais que seja, enfim, comentário, geralmente é alguma piada, alguma coisa assim. Mas me deixa feliz de pensar que as pessoas realmente estão se interessando e indo atrás de coisas diferentes, enquanto estavam ali, tipo, só se divertindo numa rede social.
É, até porque é muito importante, né, ter essa contribuição, né, para a sociedade, porque a gente vive num mundo muito que é muito tecnológico, mas que está cheio de fake news, né, que está cheio de gente com propósitos muito obscuros que faz algumas empreitadas de propósito justamente para confundir, né, as pessoas e criar narrativas totalmente distorcidas da realidade, né? A gente também tem muita essa dificuldade no dentro do nosso trabalho do diário, porque muito é uma frequência chata de pessoas que vêm e não é nem questão de debater, né? É questão de te ofender só porque não concorda com tal posicionamento, com tal notícia, que é o que aconteceu, né? Que é o que a gente tenta realizar no trabalho. E no caso, é muito importante ter esse foco, né? Especialmente nós, né, que somos jovens, temos 20, 20, 22, 23 anos, em tentar justamente mudar esse cenário, né? Em trazer esses temas de maneira mais leve, né? Para que, né, outras pessoas que não têm nada a ver com RI tenham essa consciência, né? Então, tem outro vídeo, se não me engano, que você fez dentro das Nações Unidas, criticando os Estados Unidos, né, pressionando os Estados Unidos a não invadir mais nenhum outro país, a não explodir nenhum outro país. E a gente sabe o resultado disso, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho, especialmente que você faz dessa conscientização, né?
É, muito obrigado pelo comentário, mas é realmente assim, tipo, o que me incomoda, eu pessoalmente não sofro muito com gente querendo vir me ofender ou me atacar, tipo, diretamente assim. Isso é mais raro comigo. Eu vejo acontecendo muito com outras pessoas, enfim, amigos que eu fiz na internet, que tratam desses assuntos também, mas comigo pessoalmente não acontece muito. Mas o que me incomoda bastante é ver gente na internet que ou não tem responsabilidade pelo que fala, enfim, não tem conhecimento, não tem, não necessariamente formação, sabe? Mas a pessoa tá falando aquilo ali, tu vê que não, tu sabe que ela tá sendo irresponsável ao falar aquilo, tipo, ela passa uma coisa como se fosse a verdade absoluta, sendo que é uma visão, é uma opinião, é uma parte de alguma coisa. E também tem muita gente que é muito desonesta intelectualmente na internet, né? Gente que tenta passar a sua visão como se fosse é isso, discorda de mim, tu que tá errado, tu que é burro, porque o que eu tô mostrando é fato, sendo que qualquer pessoa que tem mais conhecimento sobre aquele assunto sabe que é uma visão, a pessoa tem uma agenda, a pessoa, enfim, quer fazer com que outras pessoas concordem com algum ponto de vista específico. Isso são coisas que me incomodam, eu tento, na medida do possível, combater isso, mas é difícil, né? Porque, enfim, tu não tem acesso ao público da outra pessoa também.
É, os trolls estão por todos os lugares mesmo. E, Arthur, uma das realidades que o estudante de relações internacionais precisa confrontar todo dia quando ele levanta da cama é a questão do mercado de trabalho. Aqui em São Paulo, vou falar aqui em São Paulo, a maioria das oportunidades que aparecem são no ramo do comércio exterior, de importação e exportação, que são áreas que conversam entre si, mas comércio exterior não é relações internacionais e vice-versa, né? Aí em Porto Alegre, como que funciona? Como que é para vocês aí, estudantes de relações internacionais, que na hora de procurar um trabalho?
Olha, sim, São Paulo já é restrito, Porto Alegre é mais complicado ainda. Mas também a maioria aqui é em volta de comércio exterior. Eu também, eu estagio agora numa empresa de comércio exterior, de exportação. Mas, enfim, tem outras pessoas que estagiam em outras, tipo, coisas que não necessariamente têm muito a ver com relações internacionais, ou na FIERGS, que é a Fundação de Indústria daqui, que também tem um setor internacional. O próprio governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, tem uma Secretaria de Desenvolvimento e de Relações Internacionais, que algumas pessoas estejam lá, mas o mercado de trabalho é restrito. O que eu penso sobre isso? Eu acho que é muito difícil ainda a gente encontrar empregos fora da academia ou do serviço público que sejam exatamente relações internacionais, sabe? Que sejam o campo de relações internacionais transformado no emprego, enfim, para ser analista, para trabalhar com alguma coisa assim. É difícil. Algumas empresas maiores têm alguns setores em que tu vai poder trabalhar como analista internacional, mais focado nisso, mas eu acho que é difícil. Então, o que eu vejo, assim, para mim, é que eu penso no curso de RI como um espaço em que tu desenvolve muito conhecimento e tu desenvolve muitas habilidades. Eu acho que essas habilidades podem te ajudar a conseguir uma gama bem grande de empregos depois. Mas se eles vão ser exatamente de RI ou não, aí é outra história.
Nossa, eu fico pensando, se vocês que moram em capitais têm problema, aí imagina eu que eu estudo no interior. Para quem não sabe, eu faço relações internacionais também na Unesp, só que de Franca, que fica no interior de São Paulo. Fica próximo de Minas, na região de Ribeirão Preto. E lá é péssimo, péssimo para você encontrar emprego, porque assim, a cidade de Franca, ela é um polo exportador de calçados e de café. E nenhum desses dois ramos se interessa por RI. Porque é extremamente importante. Tem uma empresa júnior, que é a Orbi, que tenta promover essas noções, né, de tentar exportar, tentar fazer uma boa internacionalização, né? Só que a mente fechada de certos setores do empresariado brasileiro fazem com que nós, pelo menos assim, do curso que eu faço parte, por exemplo, a gente tem um período de 4 anos de graduação. A gente geralmente tem que fazer 5, 6, porque não tem estágio na cidade, então a gente tem que se mudar para São Paulo, tentar conseguir um estágio e aí depois terminar o estágio para ir conseguir se formar. Então, nossa, é tanta dificuldade, e eu imagino que muitas pessoas ao longo do país também compartilham algo assim, né? Que é muito difícil no geral, né? No geral, você não consegue. As pessoas não entendem o que você faz, não entendem, confundem com diplomacia, né? Como a gente já tinha falado antes. Tem até um caso muito, muito curioso de uma amiga da minha mãe que tinha me visto com um moletom do curso de RI lá da Unesp. Aí ela olhou bem para minha cara e falou: "Você está pronta para representar? Você está pronto para representar o Brasil no exterior?" Eu fiquei pensando, eu vou representar o quê? Onde? Em que lugar? Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Então, é realmente, né, essa perspectiva que as pessoas têm do nosso curso é muito problemática, né? Porque impede a gente de conseguir ter voz, né? De ter oportunidades. E a gente tenta, né? A gente tenta escalar esses muros, tentar quebrar esses muros para difundir ainda mais, né? O que é esse curso, né? Que eu gosto, né? Dá para muito ver que você também gosta, né, Arthur?
Sim.
E os dois Arthur, no caso, né? O com H e o com CH.
É, eu acho que é justamente isso. Eu acho que isso faz parte daquela questão que eu trouxe antes da delimitação do campo, né? Porque eu acho que como a gente não tem tanta clareza do que é RI, então fica mais difícil ainda da gente falar para as outras pessoas o que é RI. E eu acho que isso dificulta também essa questão do mercado de trabalho. Mas, enfim, isso são coisas que, com o tempo, a gente espera que vão se desenvolvendo, vão melhorando. E, como tu disse, eu só consigo imaginar se em capitais já é ruim. Eu já ouvi de colegas, aqui no Rio Grande do Sul tem várias federais no interior que tem cursos de relações internacionais também, né? Tem a Unipampa, em Santo Antônio do Livramento, Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande. E o pessoal relata também que é bem complicado a questão de estágio, de oportunidade de trabalho por lá. Então, acho que são coisas que têm que se desenvolver também para criar esses ambientes em torno dos lugares onde tem cursos de RI, onde tem profissionais de RI sendo formados, conseguir gerar essa mentalidade de que é um curso útil para governos, empresas, terceiro setor, enfim, para todo mundo.
Arthur, voltando um pouquinho no tema da África, né? Aqui na minha faculdade, particularmente, a gente teve quase nada na nossa grade curricular de estudos africanos. A gente não teve praticamente nenhum autor africano para estudar, e eu vejo que isso é uma realidade também em outras universidades. Aí na sua universidade também é uma coisa que acontece aí também. Como foi que você surgiu? Como foi que surgiu em você esse interesse no em estudos africanos?
Em questão de grade curricular, a gente também tem pouco espaço, infelizmente. A gente tem uma disciplina que é de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio. Então, a disciplina é junta, é metade para cada um. E, enfim, de contato na grade mesmo, isso é basicamente o que a gente tem de estudos de África na graduação. Como eu me interessei, eu tive aula de História das Relações Internacionais 2 com a professora Ana Lúcia, que hoje é minha orientadora, e ela é a coordenadora do Centro Brasileiro de Estudos Africanos. Daí, como eu queria ser orientando dela, e eu já tinha algum interesse por estudar África, porque eu achava que, enfim, era um espaço pouco estudado, achava que merecia mais destaque, eu já tinha esse interesse. E quando eu soube que ela, que era uma professora que eu gostava, ainda gosto, evidentemente, mas que eu gostava na época, que eu queria que me orientasse, trabalhava com isso, foi aí que eu decidi tentar entrar no SEBRÁFRICA para fazer pesquisas com relação à África. Mas acho que quanto a espaço dentro da graduação para ter contato com isso meio que assim automaticamente, sem ir atrás de estudar esse tipo de coisa, acho que também ainda é muito limitado e acho que é algo que tem que ser repensado nos nossos currículos, porque como a gente disse, como a gente conversou antes, é um espaço que vai se tornar cada vez mais central, cada vez mais estratégico até para o Brasil.
Nossa, com certeza. Parece que é. Dá para contar nos dedos, né? Os cursos de RI no Brasil que tem alguma disciplina em África, né? Na minha faculdade não tem nada, nada. Só no curso de História, que é do mesmo campus, que tem História da África, mas não é algo que é vinculado à RI. Eu acho que a única exposição que eu tive de conteúdo sobre o continente africano e RI foi quando eu participei da simulação da minha faculdade, que era sobre o continente africano. E foi lá que eu descobri, por exemplo, o que acontece na Somália, né, há várias décadas. Não fazia a menor ideia do que acontecia, né, nesse país. E é realmente muito importante, né? Existem algumas iniciativas, né, que foram feitas. Esse ano, inclusive, né, o ENERI foi feito na Bahia, foi feito por muitas pessoas que precisam, né, que lutam justamente para ter essa maior presença, né? E até o trabalho de vocês no centro é muito importante justamente por isso, né? Difundir os estudos africanos dentro do Brasil e vinculá-los também com o RI. E acho que a gente já está terminando, né, Arthur? A gente agradece muito a presença do outro Arthur, né? E você tem alguma indicação de livro, série para dar para os nossos ouvintes?
Não precisa ser necessariamente de relações internacionais. Pode ser de cultura pop, inclusive. Se for de cultura pop, melhor ainda.
Melhor ainda, melhor ainda. A gente ama.
Tá bem. Vou dar uma. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Mas sério, eu não sei.
Sem pressa, tá? Fica tranquilo.
Não, eu tô pensando em algumas. Eu queria achar. Eu tenho uma que é. Eu acho que eu vou falar um livro de cultura geral e uma série mais de RI. Pode ser? Tá. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite. Foi uma conversa muito legal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Acho que é muito bacana o projeto que vocês têm, a quantidade de gente que vocês conseguem acessar. Como vocês estavam me elogiando por levar, enfim, esse conteúdo de RI para as pessoas, é em dobro para vocês, porque vocês fazem um trabalho muito mais focado nisso, com muito mais respaldo, uma equipe tão grande. Realmente achei muito bacana, não conhecia o projeto, mas fiquei muito feliz de ter conhecido e mais feliz ainda de ter sido convidado para fazer parte. Com relação às indicações, eu vou dar uma indicação de um livro que não tem nada a ver com RI, mas é um livro que eu gosto muito e eu sempre recomendo quando me perguntam, que é o Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk. É um autor turco que ganhou um prêmio Nobel por esse livro, inclusive. É muito bacana, é sobre o ateliê de pintura do sultão otomano nos anos 1500 e pouco. E daí tem um assassinato, enfim, tem toda uma trama. E cada capítulo é contado por um personagem. E às vezes o personagem é tipo a moeda no bolso do cara, ou o lápis que ele estava usando para desenhar. Enfim, é um livro muito bacana, fica a recomendação. É muito, muito bem escrito e é muito legal. E uma série, eu vou recomendar a série Pine Gap, que tem na Netflix, é uma série sobre inteligência, espionagem, e que fala de uma base de, enfim, de operações de inteligência localizada na Austrália, que é conjunta dos Estados Unidos e da Austrália, e, enfim, envolve temas de RI. É bem bacana, fica a recomendação, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero que tenha bastante material que vocês possam utilizar para o podcast.
Vai ter sim, Arthur. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do DNCast. As redes. Arthur, quer falar as suas redes sociais para os nossos ouvintes?
Pode ser. Como vocês disseram no TikTok, eu sou Arthur O Surto, escrito tudo junto, Arthur sem H. O meu Instagram é @ArthurFrantz, Arthur sem H, e o Frantz é Frantz. Eu tenho Twitter também, eu criei um Twitter novo há um tempo atrás para falar de coisas sérias. E quem só quer achar o arroba certo, porque eu tinha o meu Twitter normal, e daí eu fui responder, eu segui uma diplomata e fui responder ao tweet dela, eu olhei para minha foto de perfil no Twitter e eu pensei, não vou responder com essa conta. E daí eu criei uma conta nova, mais profissional, que é @ArthurFrantz2. Podem me seguir lá também.
Beleza, pessoal. E sigam também o Diário das Nações nas redes sociais. O Instagram do Diário das Nações é @DiárioNações, do Twitter também, @DiárioNações. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.